CBN Audiência Pública. Apresentação, Clauson Dutra.
Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está no ar o nosso Audiência Pública desta quarta-feira, 29 de setembro. Seja muito bem-vindo, sempre um debate relevante e importante para você continuar sintonizado na programação da 101.5 FM. Bom, ouvintes, hoje a gente fala sobre jovens infratores. Mais de 400 adolescentes foram apreendidos de janeiro a agosto deste ano em Manaus. Das apreensões efetuadas, 137 foram por envolvimento com o tráfico de drogas, outras 93 por casos de roubo e 22 por furto. Esse é o nosso tema de hoje, você é o nosso convidado para participar do programa. Lá no nosso WhatsApp, manda mensagem pra gente, fala comigo. 981-980632 é o nosso WhatsApp. Nossa programação também está no YouTube, é Rádio com Imagem. YouTube CBN Amazônia, tem um chat de conversas, pode mandar mensagem, opinião sobre o tema de hoje aqui no seu Audiência Pública, que já está no ar.
CBN Audiência Pública.
Vamos conversar neste momento com o secretário-geral da Comissão da OAB de Proteção à Criança e ao Adolescente, Anderson Lincoln. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia. Tudo bem a todos e a todas?
Obrigado por estar conosco aqui, doutor. É um tema muito importante para a gente colocar na mesa do nosso debate, até porque chama a atenção dado, divulgado ontem pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, quanto a esses jovens adolescentes, né? De acordo com a SSP, 419 jovens foram apreendidos apenas em Manaus de janeiro a agosto deste ano. Ano passado, durante 12 meses, mais de 880 jovens foram apreendidos. Com todos esses números, o que você pode trazer para a gente de comentário inicial, introdutório sobre esse tema?
Então, a gente tem que levar em consideração, né, que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem sim uma tratativa para esses adolescentes que vêm a cometer um ato infracional, né? A gente não utiliza o termo crime, sim um ato infracional, e que depois que é apurado, devido a um processo legal, acompanhado por advogado ou defensor, ele recebe uma medida socioeducativa, né? Visando justamente esse processo de ressocialização, né, esse processo para que ele possa, de fato, alcançar realmente e ter acesso aos seus direitos que estão previstos no ECA. Né. Muitas das vezes, quando esses adolescentes vêm a cometer um ato infracional, de fato, a gente faz algumas problematizações para pensar justamente sobre esse trabalho em rede, sobre a questão do acesso à educação, as condições para que ele possa ser um jovem, viver essa parte da juventude, essa fase da juventude, que às vezes, muitas das vezes é cerceada, seja pelo trabalho, pelas condições de vulnerabilidade e de risco que esses adolescentes vivem.
Chama a atenção também, doutor, ainda sobre esse dado divulgado ontem pela Secretaria de Segurança Pública, quanto ao quantitativo de jovens que são primeiramente negros, depois homens, em sua grande maioria são homens. Agora, como é que a gente pode avaliar esse processo, visto que esses jovens infratores são acometidos justamente nessa faixa etária de homens, uma quantidade muito grande, negros e que em sua maioria moram em periferia?
Certo. De fato, a gente verifica, né, esses dados qualitativos, né, e realmente a gente cada vez mais tem que pensar em políticas públicas voltadas para esta população, né, que se apresenta em um risco, né, numa vulnerabilidade social muito grande, agregar e pensar projetos sociais de inclusão, de políticas públicas para a educação, programas de aprendizagem para que se possa garantir essa inserção no mercado de trabalho, mas dentro de uma organização, dentro de uma instituição, que nós temos a lei, né, da aprendizagem para garantir esse acesso a esses jovens. Né? E de fato, realmente, como você traz esse dado, a maior parte da população são jovens, são do sexo masculino, né? São negros, são os que estão numa condição de vulnerabilidade econômica gritante, e que quando, de fato, né, esse serviço em rede, por outras também instituições que compõem, não dão conta, ou realmente há uma ausência possível do Estado nessa efetividade de garantir esses acessos à educação, saúde, a uma participação comunitária, ao trabalho, né, pode ocasionar, de fato, essa incidência, né, para o cometimento de atos infracionais.
Perfeito. A gente vai fazer a ligação de novo para o doutor. Você observou que a linha dele está chiada. A gente conseguiu ouvir o relato e o comentário do doutor Anderson Lincoln, justamente sobre essa situação voltada para esses jovens, em sua maioria do sexo masculino, negros e que moram em periferia, que acabam caindo no mundo do crime. Você pode mandar mensagem para a gente também sobre isso através do WhatsApp, que é o 981-980632, e também no YouTube. Nossa programação está ao vivo, é Rádio com Imagem, YouTube CBN Amazônia. Doutor, você agora continua conosco, só que em outra linha, vai trazer informações para a gente sobre essa situação daqui a pouco, sobre a situação dos adolescentes aqui em Manaus. Chama a atenção esse número, e a delegada que cuida desse caso, inclusive nós entramos em contato com ela, ela estaria aqui, mas infelizmente não nos atendeu, justamente para trazer o trabalho da delegacia nesse processo, né? A Polícia Civil, que investiga os casos, tem a Polícia Militar, que acaba prendendo esses infratores, né? Até porque é importante falar com você sobre todos esses trajetos, né? O que é feito depois que esses jovens são vistos em atos infracionais, né, doutor? Eu estava comentando aqui agora há pouco sobre essa situação de desde a introdução até o fim, né? A gente consegue observar muito opiniões distorcidas sobre esse tema, mas aqui a gente está procurando esclarecer métodos e coisas que praticamente a gente não sabe mesmo. Por exemplo, um jovem é pego com um ato infracional. Ele vai para qual lugar e depois dali ele vai para onde? Né? Tem todo um julgamento, a Polícia Civil, através de uma delegacia, Polícia Militar, tem todo um trabalho acerca disso. É um tema que, inclusive, sempre está bastante em voga, é um tema que as pessoas costumam, em sua maioria, ficar bastante revoltadas e também preocupadas, principalmente. Eu gostaria que você pontuasse aqui essa situação relacionada aos jovens, né? Desde a sua introdução, quanto a Polícia Militar viu que está cometendo um ato infracional. O que é feito com esse jovem, para onde é levado e aonde o ECA entra nessa situação?
Certo, ótimo. Então, quando um adolescente, né, ele chega a cometer um ato infracional, né, a gente sempre tem que entender que a gente está lidando com um adolescente que está em desenvolvimento, que não é um adulto, e que realmente, de fato, precisa se ter uma atenção especial e que o direito dele também possa ser resguardado, né, que ele possa ser protegido, mesmo tendo cometido um ato infracional. E quando ele vem a cometer, a gente vai ter que entender que passa por um processo de apuração, né, para ver se realmente há delitos, há uma materialidade, há de fato o acompanhamento e, claro, né, pela uma delegacia especializada, né, no caso, uma delegacia especializada de atendimento a esse adolescente infrator, que vai dar os encaminhamentos cabíveis ali de apuração e assegurar um devido processo legal. Né, a partir de um defensor público ou de um advogado, caso a família venha a constituir. Né. E após todas essas apurações, enfim, o Ministério Público também atuando, e se ele vier a sofrer, né, uma, vamos colocar assim, uma condenação, que a gente vai chamar de uma aplicação de uma medida socioeducativa, ele vai realmente ser... dependendo do tipo de ato infracional que ele venha a cometer, ele pode ficar sem receber uma medida de internação. Né? Então, ele pode ter uma medida simples de advertência, de obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade e até a medida mais severa que a gente concebe num estatuto como o nosso, de internação, que seria aquela medida de restrição de liberdade. E aí a gente faz justamente essa reflexão. Bem, imagina um adolescente que tem a sua liberdade, que realmente tem o seu ir e vir, e ele é cerceado, né? Ele vai e recebe uma medida socioeducativa de internação. Então, quando vem acontecer isso, precisa-se também assegurar esses direitos de aprendizagem, de que ele possa ter acesso à família, que ele possa ter acesso à sua saúde dentro daqueles estabelecimentos que são específicos para receber esses adolescentes infratores. De fato, não há que se dizer assim, não há uma aplicabilidade de uma pena. Né? Há sim, inclusive de uma maneira bem severa, como a medida de internação.
Perfeito. Vamos fazer o primeiro intervalo aqui na audiência pública. Na volta a gente continua debatendo esse tema com você, ouvinte da CBN, agora em Manaus, 9h51.
CBN Audiência Pública. Começa agora o Manaus em 60 segundos.
Vacinação. A Prefeitura alcançou a marca de 51% da população vacinável de Manaus com a imunização completa contra a Covid-19. São 914 mil pessoas vacinadas com as duas doses ou dose única. Onde tem vacina, tem Prefeitura de Manaus.
Ilumina Manaus. A comunidade Bom Jesus é a sétima comunidade a receber iluminação a LED por meio do programa Ilumina Manaus, beneficiando mais de 140 famílias. A meta é levar iluminação a LED para mais 60 comunidades.
Concurso. Começou a inscrição para o concurso da Manaus Previdência com vagas de nível médio e superior. A inscrição custa R$ 105,00 e segue até 26 de outubro no site da Fundação Carlos Chagas.
Para mais notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br da Prefeitura de Manaus.
Na Pavão, sua oportunidade de reformar e construir é todo dia. Tudo em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. Para seu maior conforto, temos duas lojas climatizadas. Atendemos também pelo WhatsApp e Facebook. Aceitamos Losango, Avancar, CDC, Banco do Brasil, Construcard, BNDES. Vendas faturadas em boleto bancário para sua empresa. Abrimos aos domingos e feriados. Pavão Materiais de Construção, Avenida Altaz Mirim, São José 1.
Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus.
9h53.
CBN Audiência Pública.
De volta com a Audiência Pública, que hoje fala sobre um dado divulgado pela Secretaria de Segurança Pública quanto a jovens infratores aqui em Manaus, mais de 400, de acordo com a Secretaria. Converso na ponta da linha com o Anderson Lincoln, que é secretário-geral da Comissão da OAB de Proteção à Criança e ao Adolescente. Me chama a atenção, doutor, uns questionamentos, umas frases da delegada da especializada em apuração de atos infracionais. A titular da delegacia, a Elizabeth de Paula, afirmou que os crimes de tráfico e roubo estão ligados, né, a esses jovens infratores. Ela diz o seguinte: às vezes eu apreendo um adolescente por roubo porque ele está alimentando o tráfico. Em outras, apreendo por tráfico que está envolvido até o pescoço com roubo, principalmente a veículos aplicativos ao transporte coletivo, principalmente na zona norte de Manaus. A delegada ainda disse e fez um alerta aos pais sobre o uso de entorpecentes, como a maconha, por adolescentes também. Abre aspas, não existe maconha mais leve. Hoje a maconha vem com uma substância tóxica que, em alguns casos, em pessoas que tem tendência, pode desenvolver uma doença mental, né? Defende, portanto, a Elizabeth de Paula, que é delegada da especializada em apuração de atos infracionais, delegacia, portanto, ligada ao governo do Amazonas, à Secretaria de Segurança Pública. Eu gostaria que você comentasse esses questionamentos, esses levantamentos feitos pela delegada quanto a esses jovens infratores.
Certo. Então, de fato, é um perfil que, a partir das atuações que ela desenvolve, ela consegue perceber, né, que às vezes é mesmo por uma questão de dependência e que isso precisa ser dado um tratamento, garantir o acesso a esses adolescentes, a esses jovens, que possam realmente se recuperar, passar por um processo de tratamento psicossocial para sair dessa dependência, mas como há também aqueles que, envolvidos pela condição da vulnerabilidade econômica, por uma questão de pobreza muito grande e por alguns outros motivos de ordem pessoal ou da própria família mesmo, da desestruturação familiar, de uma ausência de acompanhamento também da família, do Estado também, tem um envolvimento de fato aí com o tráfico, com furtos, roubos, como ela muito bem informou. E isso realmente acaba levando eles a ter essa participação nesses casos. E automaticamente a gente também tem que sempre pensar, né, que quando eles vêm a cometer esse tipo, né, a gente tem que pensar, tá, então como é que a gente pode pensar para se resolver, né? Será que de fato a gente precisa pensar mais num processo de inclusão social, com a criação de programas, com a criação de assegurar esses contratos de aprendizagem para aqueles adolescentes que já estão inseridos no mercado profissional de aprendizagem de trabalho, a educação em um tempo integral, ou seja, um conjunto, né, de biopolíticas que possam, de fato, dar condições para que esse adolescente não se envolva, né, nessa questão da criminalidade, da marginalidade. Então, por esses motivos, né, que se realmente tem dados tão alarmantes e preocupantes. E como a gente deve levar à reflexão, é responsabilidade de todos nós. É do Estado, é da família, é da sociedade. É isso que está previsto lá na Constituição Federal, que é responsabilidade de todos. E quando se diz responsabilidade de todos, é justamente nesse contexto. Não é somente de um agente ou de uma única instituição. Somos de todos nós para justamente tratar criança e adolescente como prioridade absoluta e assegurar esses direitos que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Exatamente. Você cita em várias oportunidades atos infracionais. Explica para quem nos acompanha, tem muita gente que pode ter dúvida, o que são atos infracionais nesses adolescentes e jovens.
Certo. O ato infracional, assim, de uma maneira muito, muito claro, né, vai ser uma conduta, né, que a gente vai poder descrever como um crime ou uma própria contravenção penal, que é o que está disposto no artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, esse ato infracional, ele vai, ao ser cometido, né, porque justamente ele cometeu um crime ou uma contravenção, tem que ser dadas as garantias processuais, né, tem que dar o pleno conhecimento, informar que ele cometeu algo, né, e que isso tá, é algo contra, né, o comportamento, contra a lei, e está previsto, né, no próprio código. E ele vai ter acesso, né, à assistência jurídica, à defesa técnica pelo um defensor, pelo um advogado. Ele pode ser ouvido, né, pessoalmente, né, pela autoridade competente, solicitar, né, o direito da presença dos pais durante o procedimento de apuração em qualquer fase processual, e ele recebe, né, uma medida socioeducativa, como uma advertência, uma obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, uma liberdade que ela é assistida, que pode ser aquela monitorada, para que ele evite, né, a voltar a praticar esses atos infracionais, ou até uma medida de internação, que é em estabelecimentos específicos para receber esses adolescentes.
Perfeito. Muito bom o papo com você, doutor Anderson Lincoln, secretário-geral da Comissão da OAB de Proteção à Criança e ao Adolescente. Muito obrigado por estar conosco. Até uma próxima.
Muito obrigado. Desejo um bom dia a todos.
Bom dia para você também, doutor Anderson Lincoln. Bom, portanto, vamos continuar falando sobre esse tema. O doutor Anderson Lincoln explanou, trouxe para a gente um comentário sobre atos infracionais, o que significa essencialmente essa palavra dentro do ECA, dentre outras questões. A gente vai para o repórter CBN, na volta a gente traz outras informações ainda sobre esse tema e você pode mandar mensagem para a gente através do WhatsApp, anota aí, que é o 981980632, ou então no YouTube, é Rádio com Imagem, YouTube CBN Amazônia. Até já!
CBN Audiência Pública. Expediente. De segunda a sexta, às 8h55 da manhã, Dan Stubach, Luiz Gustavo Medina e José Godoy, numa conversa bem descontraída com Milton Jung, no Jornal da CBN. CBN, top de 5 segundos. Ter CBN.
Oferecimento Vila Residência. Um empreendimento com qualidade SKN Incorporadora.
Quarta-feira, 29 de setembro de 2021. O empresário Luciano Hang chegou agora há pouco no Senado Federal para prestar depoimento à CPI da Covid. Diferente de outros depoentes, Hang, assim que chegou, falou com a imprensa. Ele afirmou que pode sair do Senado às 10 horas da noite e que vai falar a verdade, mas que quer ser ouvido. Após as declarações, o empresário foi aplaudido por apoiadores que entraram como visitantes no Congresso. Seguranças confirmaram que a entrada dessas pessoas foi liberada pelo senador governista Jorginho Melo. A Polícia Federal realiza uma ação contra pessoas suspeitas de explorar conteúdo de abuso sexual infantil na internet em Minas Gerais. A operação é uma integração entre a Superintendência Regional da PF e delegacias do interior, com o objetivo de reprimir a disseminação de arquivos de imagem e vídeo com conteúdo. Os policiais cumprem 36 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e em outras 10 cidades mineiras. A Coreia do Norte anunciou o sucesso de um teste de um míssil hipersônico que é mais rápido e difícil de ser interceptado pelos sistemas de defesa. Nas últimas semanas, a Coreia do Sul e do Norte têm desenvolvido suas capacidades militares, o que gerou uma corrida armamentista entre os países. As informações são da agência de notícias France Press. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,61%, com 110.800 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial está em alta de 0,33%, cotado a R$ 5,442. O euro vale R$ 6,329, queda de 0,08%. No horário de Brasília, 11h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Informações em Brasília, com Thaisa Oliveira. Oi, Thaisa.
Oi, Fernando. O advogado do empresário Luciano Hang disse que ele não deveria fazer o juramento para falar a verdade à CPI da Covid, porque está aqui como investigado e não como testemunha. O depoimento começou, então, sem o juramento, e o presidente da comissão, Omar Aziz, disse que mesmo sem um habeas corpus, Luciano Hang não precisa gerar provas contra ele mesmo. O empresário afirmou que a morte da mãe dele foi usada de forma vil e desrespeitosa. O presidente da CPI rebateu essa informação, dizendo que quem usou o nome da própria genitora politicamente foi o empresário, ao afirmar que ela deveria ter iniciado o tratamento precoce antes. Médicos da Prevent Senior informaram à CPI da Covid que o prontuário médico da mãe do empresário foi alterado para que não ficasse registrada a informação de que ela usou os medicamentos do kit Covid, usou o tratamento precoce e, infelizmente, faleceu. Fernando.
Obrigado, Thaisa Oliveira.
Começa agora, o Manaus em 60 segundos.
Vacinação. A Prefeitura alcançou a marca de 51% da população vacinável de Manaus com a imunização completa contra a Covid-19. São 914 mil pessoas vacinadas com as duas doses ou dose única. Onde tem vacina, tem Prefeitura de Manaus.
Ilumina Manaus. A Comunidade Bom Jesus é a sétima comunidade a receber iluminação a LED por meio do programa Ilumina Manaus, beneficiando mais de 140 famílias. A meta é levar iluminação a LED para mais 60 comunidades.
Concurso. Começou a inscrição para o concurso da Manaus Previdência com vagas de nível médio e superior. A inscrição custa R$ 105,00 e segue até 26 de outubro no site da Fundação Carlos Chagas.
Para mais notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br da Prefeitura de Manaus.
Aniversário Baratão da Carne. Frango Maringá R$ 7,99. Só R$ 7,99. Óleo de soja Concórdia R$ 6,99. Leite líquido Italac R$ 3,99. Leite em pó integral Ninho 750 gramas R$ 25,98. Linguiça de frango Nat R$ 10,99. É só R$ 10,99. Sabão em pó brilhante 1 kg e 600 gramas R$ 9,16. Nesta oferta, cada 400 gramas sai por R$ 2,29. Aniversário Baratão da Carne. É barato mesmo.
Na Júnior Materiais de Construção, construir fica fácil. Temos tudo o que você precisa para a sua obra e amplo estacionamento. Parcelamos em até 12 vezes sem juros nos cartões. Financiamos suas compras pela Losango, Construcar, CDC Banco do Brasil, Avancar e BNDES. Entregamos em toda Manaus e despachamos para o interior. Faturamos para a sua empresa, atendemos pelo WhatsApp ou faça-nos uma visita. Júnior Materiais de Construção, Avenida Cosme Ferreira, Zumbi dos Palmares.
Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus.
10 e 7.
CBN Audiência Pública.
De volta com a audiência pública, que hoje fala sobre jovens infratores. Mais de 400 adolescentes foram apreendidos de janeiro a agosto deste ano em Manaus. Das apreensões efetuadas, 137 foram por envolvimento com o tráfico de drogas, 93 por casos de roubo e 22 de furto. Na primeira meia hora, conversamos e falamos inclusive sobre atos infracionais. Nessa segunda meia hora, a gente conversa com o Dr. Luan Oliveira, advogado e membro da comissão do ECA da OAB. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia. Tudo bem?
Tudo bem. Te ouço bem.
É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Estamos à disposição.
Obrigado, Dr. Luan, por estar conosco. O que você pode trazer para a gente de comentário inicial sobre esses números que chamam a nossa atenção, né? Mais de 400 jovens apreendidos pela Secretaria de Segurança Pública em 8 meses deste ano.
A priori, o que nós precisamos observar? Certamente foi colocado pelo colega Luiz, mas o objetivo do ECA, ele é a proteção integral da criança e dos adolescentes, né? Definido ali como criança, a pessoa até 12 anos incompletos, e adolescente, a pessoa entre 12 e 18 anos de idade, tá? O que o ECA define? Ele resguarda e estabelece, garantindo direito, vida, saúde, liberdade, respeito, a dignidade, a própria opinião, né, expressão da criança e adolescente, a crença religiosa, política, etc. Especifica também, assim como colocado anteriormente, as práticas de atos institucionais com a aplicação das medidas socioeducativas, né? Mas o tem que ter em mente é que o que define toda essa apreensão, né, de crianças e adolescentes se dá em virtude da nossa pequena quantidade de política pública que dá ensejo à promoção e fomento de esportes, de lazer, da própria educação, investimento na educação é muito pequeno. E isso hoje é o principal aspecto que define esse quantitativo enorme de prisões, né, de apreensões.
Para o senhor, o que está relacionado essa associação de jovens no mundo do crime? O que a gente pode dizer quanto a esses jovens, no caso, infratores, e em contrapartida o ECA também, né? O que você pode trazer para a gente quanto a essa relação de associação dos jovens do mundo do crime, pegando em relação aos números e levando em consideração também todas essas situações relacionadas a crimes, atos infracionais envolvendo jovens?
Primeiro, é importante observar uma situação que nós olhamos como coletividade, como sociedade, nós olhamos para a criança ou adolescente como sujeito de direitos, né? E isso, existe um anacronismo no sentido de falar o de menor, né? Que é um termo até errôneo, o certo seria o menor de idade. E quando se fala em de menor, você associa, a coletividade associa automaticamente a crime, né? O cometimento de crime. E a priori, tecnicamente falando, o menor de 18 anos, ele não comete crime, né? Ele comete atos infracionais. Ainda que as tipificações sejam previstas no Código Penal, a sua transmissão para menor, a aplicação para menor, dá como ato infracional, né? E aí aplica-se as medidas socioeducativas. Mas o que eu tenho visto como principal causa dessa situação? As drogas, o mundo do crime, ele não se iniciou agora, né? Tinha um problema social que já existe há muito tempo. E as correções efetivas que vêm dos países de primeiro mundo iniciam principalmente com a educação. Educação é o ponto-chave. É o início, é o que a gente chama de condição sine qua non, é a natureza inicial para que se possa efetivamente trazer para a criança ou adolescente a explicação do que é crime, o entendimento do que é crime, da sua possibilidade de mercado de trabalho, etc. Né? Então, o que temos de problema inicial é a falta de investimento na educação. Isso, a meu sentir, mais baseado no histórico, né? E em evidências que nós conseguimos visualizar, logicamente, em países do primeiro mundo.
Eu vou comentar com você, doutor, no último bloco, com mais detalhes sobre como reverter essa estatística, né? Mas com certeza a educação é um ponto-chave nesse processo, né? Sim. O que tem levado, portanto, esses jovens a cometerem infrações na sua avaliação, além da falta de educação, da educação na vida desses jovens? O que tem levado a tantos jovens a cometerem infrações aqui em Manaus e é uma realidade, inclusive, do Brasil? Qual a avaliação o senhor faz que trabalha com isso diariamente?
Olha, principalmente agora após a pandemia, né? Esse período pandêmico mais gravoso que nós tivemos aí no início do ano e no ano passado, eu consigo perceber que não só a educação, mas a falta de trabalho dos pais, né, a falta de dinheiro, logicamente, é o que leva. Porque, assim, eu já vivi uma realidade muito próxima de conseguir visualizar essas situações, e o que eu conseguia perceber desde aquele momento era que a facilidade do crime em relação a você obter ganhos, né, ganhar dinheiro, é muito fácil. Então, para aquela criança que não tem uma base familiar concisa, forte, com instrução e com a falta de dinheiro, para ela é muito mais fácil entrar no mundo do crime, que vai conseguir ajudar em casa, vai conseguir as suas vontades, né, as suas necessidades. Isso basicamente é o que traz a criança, o adolescente, para o crime, né? Essa facilidade do crime e obter vantagem financeira.
É, exatamente. Está faltando de tudo um pouco, né, nesse nosso Brasilzão de meu Deus, como diria os mais antigos, né, doutor?
Sim, exatamente.
Aí aqui ninguém está romantizando, tá, ouvinte da CBN, nenhum ato infracional, nem nada, não. A gente está aqui comentando, aliás, o que seria o certo a se fazer quando a gente toca nesse assunto de jovens infratores, né? A gente percebe um sensacionalismo muito grande em cima desse tema e, às vezes, muito por conta do sensacionalismo em cima desse tema, e até tem a raiva, e tem a raiva da população quando observa o crime também, e tem também toda a situação quanto à percepção de uma identidade populacional, né? Ou seja, o histórico, o passado da população, né? E como essa população observa os crimes e tudo mais, tem uma falta de educação, até mesmo da população, quanto a tudo isso que os cerca. E aí, quando a gente tem um sensacionalismo puro e barato em cima disso, e aí eu coloco o papel da imprensa nesse sentido, e me coloco também, de certa forma, como culpado nessas questões, e olha que aqui a gente debate sempre sobre esse tema, sabe? Mas, mesmo assim, falta um entendimento maior de todos nós, coloco a imprensa no meio também, quanto à percepção de crimes. Ah, e aí eu falo de modo generalista mesmo, e trago esse papo para o jovem. E a gente sempre costuma dizer aqui, doutor, que a gente pisa em ovos quando a gente fala desse tema, porque a população vem com força para cima da gente mesmo, e quando a gente não tem um discurso que é para o lado populista e da massa, como a gente consegue observar em vários cantos, ou seja, quando a gente traz para o debate esse tema com essa característica que a gente está pontuando aqui, muita gente pode estar ouvindo falar assim: mas não é assim não, tem que baixar a idade, tem que colocar na cadeia, tem que colocar na prisão. Então, verdade, assim, o debate, primeiramente, é muito importante, mas sair do debate e colocar na prática também, né? Então, o discurso apropriado é muito importante, e a gente tem uma educação para isso também. Então, eu gostaria que você, depois desse meu comentário longo e extenso, doutor, comentasse acerca justamente do nosso papel e do papel da população quanto à observação desses jovens infratores.
Com certeza. O que eu visualizo? Olha só, desde a academia nós tínhamos uma discussão muito grande já sobre a redução da maioridade penal, né? Infelizmente, nós sabemos que é muito complicado nós reduzirmos a idade, a maioridade penal. Isso porque o próprio Código Penal, ele é de 1940, né? Nós nunca conseguimos efetivamente aplicar o objetivo do Código Penal, que seria a ressocialização. Nós não temos políticas públicas para conseguir tirar esse enxave do Estado de prisões e aplicar políticas públicas efetivas que tragam essas pessoas para a ressocialização, para o meio da sociedade. E o ECA, ele tem 31 anos, né? Ele fez 31 anos esse ano, agora ele é uma lei de 1990, é a lei 8.069 de 1990. Então, as políticas públicas que nós temos hoje, elas não se conseguem mostrar-se efetivas no sentido do cumprimento do seu objetivo maior, que é justamente resguardar e estabelecer os direitos, né? Não só aplicar medidas socioeducativas, não só aplicar e definir atos infracionais. Então, existe uma concorrência comum da coletividade, dos pais e principalmente do Estado em construir políticas públicas que efetivamente sejam efetivas, para trazer não só o criminoso, mas como aquela criança, aquele adolescente que praticou um ato infracional para o seu seio. E mais, além disso, a gene seria nós não termos essas possibilidades de crimes, né? Que a lei, quando ela vem para definir e estabelecer algumas situações da vida e hipóteses de incidências da vida. Então, as políticas públicas, junto com a coletividade, com a instrução, com a busca pelo conhecimento, seria o ideal no mundo perfeito, para que nós tivéssemos uma redução dessa infeliz quantidade de prisões, de apreensões, né, que nós vemos hoje no cenário amazonense e brasileiro.
Último intervalo aqui no nosso Audiência Pública. Na volta, registro sua participação no 981980632, ao nosso WhatsApp. Nossa programação também está ao vivo no YouTube, é Rádio com Imagem. Agora em Manaus, 10h20, até já.
CBN Audiência Pública.
Aproveite o verão para fazer sua reforma ou construção. Economize comprando seu material na KF em até 12 vezes sem juros nos cartões. Temos estacionamento próprio, entregamos sua mercadoria em Manaus e despachamos para todo o interior. Aceitamos Losango, Avancar, Construcar, CDC Banco do Brasil e BNDES. Atendemos pelo WhatsApp e faturamos para sua empresa. Abrimos aos domingos e feriados. KF Materiais de Construção, Avenida Altas Mirim, bairro Tancredo Neves.
Sempre eu tenho certeza. Às vezes acho que é ouvir os pássaros quando leio o jornal pela manhã. Ou o verde que pinta a paisagem. Não sei. Sei que a Vila Municipal sempre me encantou. E agora esse endereço vai ficar ainda mais elegante. Conheça o Vila Residência, o luxo de unir o tradicional com o moderno, aproveitando o lifestyle mais desejado de Manaus. Vila Residência, SKN Incorporadora.
Aniversário Paratão da Carne. Frango Maringá R$ 7,99. Só R$ 7,99. Óleo de soja Concórdia R$ 6,99. Leite líquido Italac R$ 3,99. Leite em pó integral Ninho 750 gramas R$ 25,98. Linguiça de frango Nat R$ 10,99. É só R$ 10,99. Sabão em pó brilhante 1,6 kg gramas R$ 9,16. Nesta oferta, cada 400 gramas sai por R$ 2,29. Aniversário Paratão da Carne. É barato mesmo.
Na Júnior Materiais de Construção, construir fica fácil. Temos tudo o que você precisa para a sua obra e amplo estacionamento. Parcelamos em até 12 vezes sem juros nos cartões. Financiamos suas compras pela Losango, Construcar, CDC Banco do Brasil, Avancar e BNDES. Entregamos em toda Manaus e despachamos para o interior. Faturamos para a sua empresa, atendemos pelo WhatsApp ou faça-nos uma visita. Júnior Materiais de Construção, Avenida Cosme Ferreira, Zumbi dos Palmares.
Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus.
10h22.
CBN Audiência Pública.
De volta com o último bloco do Audiência Pública, que hoje debate, reflete sobre os números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública quanto a jovens infratores. Mais de 400 jovens foram apreendidos pela Secretaria de Segurança Pública este ano aqui em Manaus somente. Converso na ponta da linha com o Dr. Luan Oliveira, advogado e membro da comissão do ECA, da OAB. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte da CBN. O ouvinte da CBN chamado Dr. Jânio Gomes Lopes. Um abraço, Jânio. Sempre muito bom ter você conosco. Sempre manda mensagem pra gente. Ele pergunta o seguinte, Dr. Luan. E sobre a redução da maioridade penal, o Estado teria estrutura suficiente para abrigar essa massa carcerária em caso de aprovação dessa mudança pelo Congresso Nacional?
Bom, a priori, um abraço ao Dr. Jânio, querido Dr. Jânio. Vamos lá. Nós temos hoje um enxato muito grande já daqueles presos que cometem crimes nas mais variadas áreas, né? Talvez o Estado, com políticas públicas efetivas, construíssem mais presídios, construindo uma massa judiciária maior, mais organizada, talvez assim teríamos a possibilidade de abarcar esse quantitativo, somando os presos maiores de idade e os presos menores de idade. Hoje eu vejo como impossibilidade, né? Eu vejo como uma situação totalmente fora da realidade brasileira conseguir abarcar toda essa massa carcerária. Hoje é meu pensamento, né? Isso pode mudar claramente, mas talvez nessas possibilidades que eu coloquei exista sim uma possibilidade de abarcar. O que não seria ideal, né? O ideal seria nós construirmos políticas públicas efetivas com educação, com saúde, com planejamento familiar. E aí sim nós teríamos a possibilidade de redução dessa quantitativa toda.
Exatamente, doutor. Agora vamos focar o nosso papo no futuro, já trazendo esse papo também, né, de maioridade penal, né? Existe já uma discussão toda no Congresso Nacional quanto à diminuição de 12 para 16 anos, mas você já deu a deixa para a gente no último bloco sobre educação, né? E sobre políticas públicas, né? Eu acho que são palavras que estão no centro desse debate quando a gente observa o futuro para jovens infratores, né? Ou seja, para coibir que jovens entrem no mundo da criminalidade. Educação, políticas públicas. Como é que a gente pode avaliar o cenário hoje, Amazonas, Brasil, e como a gente pode observar esse cenário no futuro? E digo isso por quê? Porque é muito comum a gente sempre debater isso aqui, né? O futuro, no caso, ter educação, ter políticas públicas. E o papo é sempre o mesmo, né? Ter mais educação, ter mais política pública. Dez anos atrás o papo era o mesmo, esse ano, 2021, o papo permanece sendo o mesmo. Onde a gente está errando? O que, que a gente pode fazer para sair apenas da falácia e ir para algo prático também?
Olha, sinceramente, eu penso que trazer pessoas técnicas, efetivamente técnicas, para assistência social, para a saúde, para a educação, isso seria, inicialmente, o que já mudaria muito o cenário. E isso num quantitativo muito maior do que existe, né? Eu acho que pelo menos umas 5 ou 6 vezes maior para poder efetivamente aplicar na ponta. Eu estive à frente da assessoria jurídica da SEAS de 2016 até 2018. E eu via o trabalho dos técnicos da época tentando no que podiam, né, no que conseguiam, com recurso muito pequeno que tinha, para efetivamente trazer crianças e adolescentes de volta à sociedade, ao seio da comunidade. E eu penso que hoje, com estudos técnicos nesse sentido, da assistência da saúde, da educação, tenha a possibilidade de nos corrigirmos, porque isso é um erro, né? Nós temos aí 31 anos de ECA, e até hoje nós não conseguimos efetivamente dar a efetividade das garantias e direitos. Nós mais aplicamos as medidas socioeducativas do que resguardamos direitos. E essa conversa soa como chata, né, como você mesmo falou, porque há 10 anos, 20 anos, bate nessa mesma tecla, bate nesse mesmo conteúdo, mas infelizmente é o que se partindo daqui a talvez mais 10, se nós não tivermos uma abundância efetiva, pelo menos inicialmente, nessas áreas das políticas públicas que nós vemos, né, que eu apontei anteriormente. Ainda da redução da maioridade penal, soa como uma falsa indução ou uma falsa coação para que, ó, você é menor, se você cometer crime agora, você vai ser penalizado, igual lá nos Estados Unidos, igual não sei aonde. A priori, esse discurso ele é muito vazio, né? Ele não tem fundamento, ele não tem uma argumentação jurídica válida. A própria sociologia não consegue perceber por essa óbvia. Então é muito complicado. Mas ali a ação social, a saúde, a educação, isso aliado justamente às políticas públicas efetivas, com um quantitativo muito maior do que existe hoje, partindo do governo federal, do governo estatal, do próprio governo municipal, aí sim talvez nós teríamos alguma parte da efetiva, do efetivo objetivo, que é a proteção integral, né, do menor e a criança e adolescente.
Assina embaixo, doutor Luan Oliveira, advogado e membro da comissão do ECA da OAB. Obrigado por estar conosco aqui na CBN, foi um bom debate, um grande abraço, até a próxima.
Eu agradeço mais uma vez e estamos sempre à disposição. Um abraço a todos.
Estamos juntos. Ficamos por aqui com a audiência pública que teve a produção de Gustavo Santos, trabalhos técnicos de Alisson Peixoto.
Apresentação, Clauson Dutra.
Vem aí, Patrick Mota Filho com o boletim de notícias. Volto com você, ouvinte da CBN, 2:30 da tarde, no Tarde de Notícias. Um abraço.
CBN Audiência Pública.
O inquérito concluiu que o motorista da carreta que prensou e matou duas mulheres na Avenida Rodrigo Otávio estava acima da velocidade permitida para aquela via. Suzy Pedrosa Caldas, de 37 anos, e a enteada dela, Maria Eduarda Caldas, de 17, morreram após o carro em que estavam ser esmagado por um caminhão. Naquele dia, o motorista se apresentou à polícia, foi detido e solto após pagar fiança de R$10 mil. Ele responde pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Nesta terça-feira, em nota, o delegado Luiz Humberto Monteiro, titular da Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito, informou que o laudo pericial constatou que os freios do caminhão estavam funcionando normalmente. A conclusão da perícia apontou a responsabilidade do motorista do veículo no acidente, já que ele estava acima da velocidade permitida para aquela via. O delegado Luiz Humberto informou também que o inquérito policial foi finalizado pela unidade especializada e encaminhado à justiça. O Tribunal de Justiça do Amazonas informou que o processo sobre o acidente tramita na Central de Inquéritos do Tribunal de Justiça do Amazonas e encontra-se com vistas ao Ministério Público do Amazonas. De Manaus, Patrick Mota Filho para a CBN Amazônia.